E aí, rapaziada, bem-vindos ao Só Sei Que. Eu sou Geraldo Maciel
E eu sou Marcelo Melo.
e vamos falar um pouquinho aqui sobre um monte de coisa. A gente abriu esse canal, esse podcast aqui, para falar sobre coisa nerd, para falar sobre cinema, para falar sobre música. A gente vai falar até de política aqui, então quem não gosta de política, sinto muito, mas a gente vai falar. A gente vai falar o que der na telha.
Se quiser continuar com a gente, continua. Se não, pode sair, cara. Tchau, um abraço. Mas você que ficou vai ter opinião minha, do Geraldo e de vários convidados. Inclusive, Carol Lobo, que não está entre nós nesse momento, não morreu, ela está entre nós no mundo, mas ela também estará conosco, mas hoje ela não pôde estar por motivos de força maior, que eu não vou te contar porque não te interessa. Então, nesse sentido, a gente vai fazer uma estreia hoje, falando justamente da representatividade do Oscar. Aquele senhor amarelo, careca, que todo mundo quer ganhar em fevereiro. Às vezes é março. Geraldo?
Pra quem entendeu, ele tá falando do Oscar, tá, gente? É, tem essas piadas aqui, vai sair umas piadas ruins nesse negócio, vocês nem imaginam.
Mas com o tempo piora. O Geraldo é formado em letras, tem uma experiência bem vasta, inclusive na área de escrever sobre cultura pop, inclusive. Eu sou da área de história, com experiência em filosofia, Geraldo também, experiência em filosofia. Então, se a gente começar a viajar aqui, não se iludam, mas aprenda com a gente, porque a gente é muito bom.
Então, gente, vamos falar um pouquinho aqui sobre os filmes. Eu tentei esse ano assistir a maior parte, um número maior de filmes que eu pudesse assistir. Consegui assistir 39 filmes até agora, dos 52 que estão concorrendo ao Oscar.
Quase falei um palavrão aqui, porque, pelo amor de Deus, 39 filmes é piada, né, velho?
Ainda vou tentar assistir, acho que dá para assistir mais uns 3 ou 4 até domingo, né? Lembrando que se você está ouvindo esse negócio depois, a gente está gravando alguns dias antes do Oscar, que vai ser agora dia 24 de fevereiro, né? Então, ó, assisti muita coisa. Assisti aqui todos de melhor filme, direção, roteiro original, roteiro adaptado, ator, atriz, ator coadjuvante, atriz coadjuvante, filme estrangeiro, fotografia, design. E tá faltando alguns aqui ainda de figurino, de cabelo e maquiagem. Os documentários faltam alguns ainda. Mas tá indo, tá indo.
Eu vou fazer igual o pessoal do Choque de Cultura, eu vou só ver o trailer e dar opinião, tá? Não, mentira, eu vi também. Mas eu não vi tudo isso não, tá? O Geraldo é uma máquina de ver vídeos. Eu sou só uma pessoa normal que interessa por cinema e conhecimento.
Mas, ô Marcelo, vamos ver aqui, ó, pensando nos filmes que estão concorrendo. Lógico, né, todo mundo quer que a gente fale de melhor filme, melhor direção, são as categorias principais, mas eu queria chamar a atenção umas outras coisas aqui, ó.
Manda.
Porque o que está concorrendo, os filmes estão concorrendo a melhor atriz coadjuvante, né? A gente tem aqui a favorita. A favorita é complicada, porque são três atrizes e, para mim, no meu modo de ver, as três são protagonistas do negócio,
Não tem como você
né?
deixar
É
uma
muito
mais,
difícil.
outra menos.
Só que aí o que acontece? O estúdio tem que decidir como é que essas categorias vão entrar no Oscar. Então resolveram colocar a Olivia Colman, que é a rainha lá, né? A rainha Anne, como concorrendo a melhor atriz, e a Emma Stone. E Rachel Weisz concorrendo como atriz coadjuvante. Particularmente, eu acho muito difícil uma das duas ganhar, porque as pessoas costumam pensar muito no filme, né, para votar. E aí tira voto, uma tira voto da
É uma
outra.
rouba voto da outra e acaba ganhando uma terceira que ninguém espera, no fim das contas.
Esse ano eu não sei se chega nessa de ninguém espera,
É nessa categoria que
porque
tem aquela que fez os Caça-Fantasmas, como é que é o nome dela? Não, ela tá indicada pra melhor atriz principal, né?
Não, quem é a
A que fez a. Uma mais gordinha que fez os
Octavia
Caça-Fantasmas.
Spencer?
Não.
Não, não, não. Eu sei, é a do Poderia Me Perdoar,
Isso,
né?
isso.
Não, a Melissa McCarthy.
Isso, Melissa
A Melissa
McCarthy. Você
McCarthy
vê
tá
como nós somos bons, nem o
concorrendo.
nome a gente lembra, mas tá bom.
A Melissa McCarthy, ela tá concorrendo à melhor
E
atriz.
principal, né?
Isso. Só que ela não ganha. Ela não ganha, eu acho muito difícil. Por quê, ó? Vamos voltar para a melhor atriz coadjuvante. Aí tá concorrendo uma das meninas do Roma lá, que eu não vou lembrar o nome agora. Tá concorrendo a Amy Adams. E a Amy Adams tá, se não me engano, na sexta ou sétima indicação dela. A mulher tá com 44 anos e já tá com tudo de indicação, acho indicação pra caramba.
Ela é que nem o Vasco, né, cara? Nasceu pra vice, né? Que não ganha dinheiro nenhum.
É,
E ela tem uns trabalhos
inclusive o
incríveis,
filme
né?
que ela tá concorrendo é o Vice, né?
Tá vendo? Me desculpa os vascaínos aí, mas vocês sabem que é verdade.
A Amy Adams, ela tá sofrendo já o efeito Leonardo DiCaprio.
É, daqui a pouco eles vão dar meio que de porque consolação pra ela, né?
Ela realmente tá merecendo. Eu não acho a atuação dela no Vice tão boa
espetacular,
assim,
eu também não achei.
Eu fiquei chateado dela ter perdido o Globo de Ouro por atriz principal em minissérie, que é a Sharp Objects, que eu achei que ela merecia pra caramba. Mas por Vice ela não vai ganhar, a atuação dela não é a melhor atuação da vida dela.
Já que a gente falou do Vice, né, vamos falar um pouquinho do filme. Porque,
não,
assim, peraí
que tem que falar um negócio.
Porque o Geraldo é o cara que manda aqui, né?
Da atriz coadjuvante ainda.
Quem tem?
Porque tem a Regina King.
Verdade.
King, que se não tivesse esse problema da favorita, de ter as duas atrizes concorrendo, né? A Marina de Tavira lá do Roma, ela tá correndo por fora, ela não tem muita chance, não. Mas, como a Emma Stone e a Rachel Weisz, elas estão meio que se anulando, eu acho que a Regina King ganha. E ela tá muito bem, e aí vai pra essa questão da representatividade. Porque se a Rua Bill falasse, eu achei um filme, assim, ele tá concorrendo a roteiro adaptado também. Eu não achei um roteiro genial, achei um roteiro okay, assim, sabe, um bom roteiro. Mas é um filme muito forte, né? Porque ele dá aquele soco no seu estômago. Por conta da questão do negro que é acusado de violentar uma mulher e tem várias provas que o poderia inocentar também atrás disso e, sabe, traz essa questão negra muito forte. A Regina King, nesse filme, ela não tem muito tempo de tela, mas as cenas em que ela aparece são cenas muito fortes, ela tá muito bem.
É aquele tipo de ator que às vezes faz o roteiro parecer maior do que é, porque ele faz a diferença, né?
É. Se ela tivesse mais tempo de tela, aí ela ia fazer uma diferença fenomenal no filme. É um filme bom, gostei se a Rubio falasse, é um filme forte, mas a atuação dela tá boa mesmo. Então eu acho que ela ganha de atriz coadjuvante. E o que é muito legal, porque é uma atriz negra.
E
não é só uma atriz negra, é uma atriz negra num filme negro.
Verdade, né? Também.
Que a gente teve aí 3 anos atrás aquela questão do Oscar So White, né?
Verdade.
Que não tinha nenhum negro concorrendo em nenhuma das principais categorias do Oscar. Então você tinha lá 30 indicados, né? Melhor ator, melhor atriz, filme, roteiro adaptado, direção, não tinha nenhum negro.
Né? E antes que, vamos já puxando pro lado mais social que a gente gosta, antes que alguém comece, mas tem que ver se tinha alguém bom pra ser indicado na época. Cara, sempre tem alguém bom pra ser indicado em alguma coisa. Esse papo de que a representatividade não pode ser... Sempre tem, cara, atores geniais. Um absurdo desse ano, já que a gente tá meio numa passã, é o filho do Denzel, né? Não tá sendo indicado pelos infiltrados da clã. Que ele é o protagonista, no fim das contas, ali,
não
na verdade.
Não faz sentido, porque aí o filme tá concorrendo a melhor filme, tá concorrendo a melhor direção, tá concorrendo a melhor roteiro adaptado. E o Adam Driver, que não tô tirando o mérito dele, ele tá bom também. Só que ele tá concorrendo a melhor...
Com coadjuvante ele é bom pra ele, né?
Ele tá concorrendo a coadjuvante. Só que não faz sentido... O filme não tá concorrendo a melhor ator também, porque o cara tá muito bem, né?
Não, ele manda mó bem, assim, o garoto é o filho do Denzel, só o filho do Denzel já é bom, né? Começa por aí. Mas é meio absurdo, tem umas coisas muito estranhas nesse Oscar, né?
Cara, esse Oscar tá esquisito, ele tá esquisito, né? Mas, ó o que acontece. Em Hollywood ainda tem, mudando o assunto, saindo de negro, falando de filme feito por mulher, né? Dirigido, roteirizado, sei lá. Um monte de coisa. A gente teve na história do Oscar uma mulher que ganhou o Oscar de melhor direção, que é a Catherine Bigelow, por Guerra ao Terror.
Guerra ao Terror, isso mesmo.
Né? Aí começou também, depois do Oscar So White, começou esse movimento aí de abrir espaço para as mulheres
inclusão,
de Hollywood, né? Porque existe um preconceito enorme e hoje a gente ainda tem 4%. Dos filmes em Hollywood dirigidos por mulher, só 4%. E você tem umas coisas muito boas. Tipo, a Greta Gerwig, que concorreu ano passado à melhor direção no primeiro filme que ela dirigiu, por Lady Bird, ela tem um trabalho fenomenal, ela tem um trabalho já grande aí como roteirista. Eu particularmente não gostei tanto do Lady Bird no ano passado. E não é porque o filme é ruim, não. É porque eu assisti Frances Ha, que é outro filme que ela roteirizou.
Que e
Frances Ha é um filme tão genial, mas tão genial...
Que deixa o Lady Bird com cara de comum.
Eu esperava a mesma genialidade no Lady Bird. E não tem, né? Mas enfim, isso não tira o mérito do filme também, né? Mas é porque ela fez um negócio muito bom. Ano que vem ela vai... Ano que vem não, esse ano. Tá produzindo já, acho que vai sair no segundo semestre. Uma adaptação de Little Women, né? Que é o livro que são como Mulherzinhas aqui no Brasil.
Eles traduziram meio que na literalidade da coisa, né?
Não ficou bonito, né?
Ficou lindo, né? Mulherzinhas.
Tipo, pequenas mulheres ia ser mais sonoro, ser mais bonito, mas não, ficou Mulherzinhas. Acredito que o filme sai com esse título também. Então, tô ansioso pra ver esse filme. Abel, vai ampliar, né, o espaço para as mulheres Hollywood. Inclusive, a gente fica triste porque a Carol não está aqui, porque ela podia falar
com mais
propriedade do que a gente, né?
Com seu lugar de fala, na verdade.
Exato, mas, né, a gente tinha que gravar hoje, ela não pôde vir, infelizmente. Mas eu fiquei triste porque não tem, de novo, nenhum filme dirigido por
mulheres,
por mulher,
né?
Concorrendo, né? Achei...
E antes que alguém vire e fale assim, ah, mas por que não tem? Porque elas não têm... Meu, se você vai às faculdades de cinema aqui no Brasil e lá, é cheio de mulher também, tá cheio de mulher. Existem muitas mulheres fazendo os cursos, algumas com ganho, algum destaque, como por exemplo a que dirigiu Mulher Maravilha,
Patty Jenkins,
que fez um bom trabalho em Mulher Maravilha, e a melhor parte do filme é dela. Você vê que o final não é muito dela, e justamente o final do filme é o mais criticado.
Uhum.
Então, quer dizer, tem espaço.
Que é a cara Zack Snyder, né?
E com certeza. E é legal, porque assim, nos filmes de heróis, ter uma diretora mulher também é bacana, cara. Que é um segmento que talvez seja o que mais cresça aí nos últimos tempos. Então, o Oscar, ele mudou uma cara, mudou a fórmula também, né? Porque
mudou.
Antes eram indicados 5 filmes, se não me engano.
E
agora tá abrindo,
mais 5 anos, né?
Tá,
o filme tem que atingir uma nota mínima lá na votação deles, então a gente tem o mínimo de 5 e o máximo de 10 filmes concorrendo.
Isso.
Agora, o mais feminino que a gente tem no Oscar esse ano é a favorita. O diretor é homem, né? Que é o Yorgo Lanthimos, não sei como é que fala o nome dele. Né, o cara é
Mas
grego,
o elenco, né? É praticamente...
Então, não só o elenco, o roteiro também, né?
Ah, isso é legal.
O roteiro é da Deborah Davis e o Tony McNamara. Então tem uma mulher envolvida no roteiro, né?
Bem...
Cara, sinceramente, eu achei a favorita um negócio genial. Gostei pra caramba desse filme. Eu saí do cinema, cara, eu saí do cinema feliz... E eu saí do cinema com a sensação que eu tava assistindo o ganhador do Oscar desse ano.
But...
Pra mim, a favorita merece, né? Só que a favorita tá concorrendo com Roma. Que também é interessante. Olha só que curioso. Roma é o filme do Alfonso Cuarón, que já teve à frente,
né?
Do Gravidade.
Gravidade.
E o Alfonso Cuarón é mexicano.
Sim.
Ano passado, o filme que ganhou o Oscar foi A Forma da Água.
Com...
Que é do Guilherme Del Toro, que é mexicano. Né?
E teve o Inhato também.
O Alejandro Gomez Inhato.
Particularmente eu não gosto muito dele, vou ser sincero.
Então, eu gosto muito dos filmes dele.
Eu acho meio assim...
Eu gosto pra caramba do Amores Brutos. Amores Brutos é um filme que me fez
mais
passar
antigos,
mal.
Né?
Gosto pra caramba do 21 Gramas. Gosto menos do Babel.
Eu também não gosto do Babel.
E ele ganhou por Birdman.
Que, assim, pô, legal, bacana, mas é meio superestimado, assim, por uma série de coisas, né?
Eu acho que ele fez coisa melhor. Eu gosto muito do Bird.
Eu concordo.
Ele fez coisa melhor.
Concordo.
Mas a gente tem, nos últimos anos aí, 3 latinos, 3 mexicanos ganhando.
Pô, e é bem representativo. Certo. Apesar de a gente parecer assim, pô, e os brasileiros não aparecem? Não, pô, Padilha vai lá e faz aquela porcaria daquele Robocop lá, fechou porta pra um monte de gente. Apesar de ter vários caras com, vamos ser respeitosos aí, um Santoro tá numa série de peso como Westworld, o Wagner Moura conseguiu espaço aí no cenário Netflix, mas diretores mesmo a gente não tem ninguém com grande destaque fora.
Não.
Mais ou menos, sabe, eu faço uma analogia com futebol. O que é o futebol?
Agora, você tem um monte de... participar dessa discussão, que eu não entendo a analogia futebolística.
Você tem um monte de jogador bom pra caramba fora, que joga fora, mas técnico não tem nenhum. Futebol argentino, tá cheio de técnico espalhado na Europa inteira. Os argentinos pro futebol são os mexicanos pra nós aqui enquanto diretores de cinema. Eu não sei se lá tem uma escola de cinema, uma tradição. Eu sei que o México gosta muito de cinema, mas então, eu não sei se existe uma escola, uma tradição voltada para isso, né?
São esses diretores que começaram sua carreira no México, com filmes falados em espanhol, né? O Amores Brutos é falado em espanhol, o Labirinto do Fauno é falado em espanhol, né? E aí agora eles estão...
indo pro mercado maior,
o Cuarón não tá indo, o Cuarón já foi faz muito tempo, desde que ele dirigiu Harry Potter, ele tá no...
Já tá inserido nesse meio.
Né? Mas ele é legal ele voltar.
Porque ele sai de um Harry Potter, que é uma franquia e tal, que ele não é, entre aspas, ninguém ainda. Uhum. E hoje é um ganhador de Oscar, talvez ganhe o seu segundo Oscar. Ele ganhou quase todos os prêmios importantes.
Ganhou o prêmio demais.
Ele deve estar com problema até com estante pra colocar tanto prêmio que ele ganhou.
Nossa senhora.
Porque o bicho ganhou tudo, tava até chato, né? Eu tava vendo os discursos dele, tudo igual. Ele agradece pra mesma galera. E ele fez tudo no filme, né?
Então,
ele faz tudo no filme.
Assim, a gente tem que ficar muito feliz por ele, porque Roma é o filme da vida dele.
É, né? Quase autobiográfico,
ele,
né?
Por mais que ele tenha feito Gravidade, que ganhou um destaque muito grande, concorreu a um monte de coisa, né? Esse filme é um filme muito pessoal, porque... é um filme autobiográfico, né? Apesar de não ser a história dele, é a história da menina lá que é vivida pela Yalitza Aparicio.
É uma metáfora com a vida dele,
ele,
né?
É um dos meninos que ela cuida.
Isso.
Né? Das quatro crianças lá, e são os pais dele. O Roma, muita gente se pergunta, né? Por que chama Roma o negócio se isso passa na Cidade do México? Porque Roma é um bairro da Cidade do México, que, não sei se você sabia disso... aquilo lá não é cenário.
É na cidade mesmo.
Não, eles construíram uma cidade, velho.
Tá vendo? O Cuarón tá podendo, velho.
Imagina como esse filme foi caro, porque eles construíram uma cidade pra aparecer com esse bairro da Cidade do México nos anos, sei lá, 50, 60,
Por
que o filme se passa.
É. E é engraçado o seguinte, cara, se você não assistiu, assim, a gente não vai dar spoiler de nada aqui. Se a gente quiser dar também, te dá. Porque
mas a gente avisa, tá?
A gente avisa.
Não é tão ruim assim também.
Mas, assim, é um filme que você tá com um espíritozinho preparado pra assistir, porque é um filmezinho que vai doer lá no fundo.
Não, e sem
se você tem uma sensibilidade,
se
né?
Se você tá muito acostumado com filme americano, você não consegue assistir, porque ele é a cara de filme europeu.
É verdade.
Ainda é um filme, ele tem relativamente poucas falas. Né? É um filme extremamente contemplativo, falado em espanhol.
Com uma atriz que não era atriz?
Não, e numa língua esquisita lá, que é um dialeto.
Dialeto dele. E a moça que tá concorrendo até a atriz principal, né?
As duas são Yalitza Aparicio.
Isso.
Ela tá concorrendo à atriz
principal.
Ela se tornou
atriz depois desse filme, né? Alguma coisa
atriz.
Assim.
Aí, cara, que entra um negócio também. Você não sabe se ela... tá
é ela ou ela
atriz,
tá representando?
Porque ela tá representando muito bem, ou se aquilo é só ela, e aí, sabe, esquisito, né? Tira um pouco o mérito dela.
Guardada as proporções, ela é a Regina Casé do México, né?
Tipo isso, já parece, né?
Mas... não, e no filme também, o filme que a Regina Casé fez recentemente.
O Casa, ela volta, né?
É mais ou menos nessa
cara,
linha,
mas,
né?
Mas, ó, tem... você não assistiu, você que tá ouvindo
você
aí,
você tem que assistir,
gente,
cara.
Tem uns momentos que o filme te dá... um soco no estômago, você fica sem respirar.
Porque,
sabe?
Assim, mexe com...
E acho que é justamente numa dessas cenas que ela
ganhou
o espaço dela como uma possível ganhadora do melhor atriz. Mas
vamos lembrar também, já que a gente está falando de inclusão, mais uma latina, né? É interessante
isso. Mas
uma latina
num filme latino, falando em línguas
latinas. Que fez sucesso no mundo inteiro, né?
Fez sucesso no mundo inteiro e, fora isso, né? É produção Netflix.
E esse é um dos motivos que eu acho que talvez ele não leve, sabia?
Então, porque, ó, eu acho complicado. Porque, assim, o filme está concorrendo à melhor fotografia. Fotografia preto e branco. É difícil você comparar com os outros, né?
É, geralmente fotografia de banco vira pra filme de arte, esse tipo de coisa.
Não, e sabe o que é curioso? Tem dois filmes que estão correndo a melhor fotografia que são em preto e branco. Que é o Guerra Fria.
O Guerra Fria, né? Também, que é o polonês, né?
É o filme polonês que tá concorrendo a melhor filme estrangeiro e tá concorrendo a melhor diretor também.
É verdade.
Né? Gente, ó, vou falar. Eu fico triste porque, assim, Roma é um bom filme, mas não é um filme que tem essas cenas fortes, mas não é um filme assim que vai ser muito marcante pra mim, sabe? Guerra Fria é um filme que eu adorei, Eu achei lindo o filme. O cara, ele parece que ele quis fazer um filme velho, porque o filme, além de ser em preto e branco, ele é quadrado. É. Ele é quadrado, ele não usou o widescreen.
No angular aberto.
Né? Ele não usou widescreen, a tela é quadrada, então em vez de ter aquele cisco em cima da tela que às vezes tem do lado.
Uhum.
Né? A história se passa durante 15 anos na vida de um casal, durante a Guerra Fria lá, o fato de ser um filme polonês torna isso muito forte,
é,
né?
impactante. Que você pega o cenário que na Guerra Fria, que sofreu muito o lado do leste europeu, Polônia, aquela coisa toda. É um filme interessante também.
Então,
mas
tem essa questão política no filme,
total,
que é muito legal. E se você não souber nada da questão política,
você entende o
filme continua sendo bom.
Entende, né? O filme.
Sabe, eu achei genial, só que fico triste porque ele entrou na corrida do Oscar já perdendo.
É verdade.
Porque Roma com certeza ganha como filme estrangeiro.
É muito difícil não ganhar.
Com certeza vai ganhar.
E se bobear, ganha como melhor filme. Mas o lance que você falou é verdade. O fato de ser da Netflix pode ser, porque ele ganhou quase todos os prêmios, né?
É o que eu tava falando, melhor fotografia. Melhor fotografia é um negócio complicado, porque é difícil você comparar um negócio assim na televisão na sua casa.
É verdade.
Que nem todo mundo tem a televisão Ultra HD, 4K,
Mega Blaster Wagon,
né? Como que você vê no cinema. Né? Então, pra gente analisar, fica um pouco complicado. E Roma passou nos cinemas em Los Angeles, né? Passou ali durante duas
semanas.
Ele
tem que sair no cinema pra poder ir pro Oscar, né?
Ele tem que sair no cinema em Los Angeles. Ele tem que ficar, se não me engano, pelo menos duas semanas em cartaz em Los Angeles pra público pagante. Não é sessão fechada pra jornalista, não. Tem que ser pra público pagante e aí ele concorre.
É meio complicado, né?
Assim, você pensar em filme, direção, roteiro, essas coisas, tudo dá pra concorrer. As únicas coisas que eu acho estranho você comparar pra gente que tá vendo em casa, né? É melhor fotografia, porque pra isso é importante você ver no cinema.
Uhum.
E melhor edição de som, mixagem de som, porque isso é importante pra caramba você ver no cinema, porque não tem como você comparar o som da sua casa. Tem gente que assiste no computador e quer opinar, velho.
Aí não dá, né?
Não tem como.
O cara ainda baixa com baixa qualidade ainda.
É, baixa.
Pra falar, não, esse filme realmente... Agora, se você baixou o Bohemian Rhapsody ou assistiu aí na internet, fica tranquilo, é aquela merda mesmo.
Olha,
vou ser sincero.
Eu sou
eu li as biografias todas do Queen, eu amo rock, eu adoro Queen, mas na boa, pra ver a representação do Live Aid, eu prefiro ver o Live Aid.
Eu acho justamente que eu também não sou tão fã de Queen quanto você, mas eu gosto bastante, né? Gosto bastante.
E você que curte a parada de roteiro...
Exato, roteirão, velho.
Ah, desculpa, Gaeta, mas o roteiro é uma bosta,
senhora,
mano.
Por...
Ele é cheio de furo.
Eu
mas
não sei
viu...
o que falar. Eu,
ah,
saí,
eu sei.
Eu saí do cinema, quando eu assisti, eu saí do cinema, eu saí bravo. Eu saí bravo porque eu não queria ter visto aquele negócio. Sabe, umas inconsistências temporais que você pode ter numa cinebiografia.
Porque é uma ficção, você amarra ali e tal.
Mas ficou muito absurdo. Ficou muito absurdo, sabe? Então, não rolou, é um filme que não desceu.
Eu sei que se você tá aí do outro lado, você é fã... Eu vou te contar, cara, você gostou do filme do Queen porque você assistiu uma vez. Se você assistir de novo, você começa a reparar no roteiro e os furos. Aí você vai continuar gostando porque você gosta das músicas. Eu vou te dar uma dica, abre o YouTube e assiste o Live Aid original. É mais legal, cara.
Então,
é muito mais legal.
Eu acho muito legal você ir no cinema e ver as músicas no cinema.
Pô,
cinema,
legal.
Só no cinema. Então, enquanto estão tocando as músicas do Queen, o filme é excelente. É genial, as cenas com as músicas, porque você tá ouvindo aquilo, você anda aquilo,
você cria o clima, você cria,
né?
O clima.
Então, às vezes eu acho que as pessoas saíram com uma impressão errada do filme, porque a sensação das músicas é tão boa, mas o poder daquilo não tá no filme.
Aí eu vou falar, tá, cara, é um filme tão mais ou menos que nem diretor tem. Ele começa lá com o Bryan Singer, que se envolve num monte de escândalo, troca o cara no meio,
nem
lembro.
O Bryan Singer saiu e não fez diferença.
Fez diferença. Exatamente.
Que diferença,
tanto que, sabe? O filme está indicado a melhor filme, mas nem foi indicado a melhor diretor também, uma coisa
não,
assim.
Não, porque quem que vai,
quem vai assumir
que
é, a bomba?
Né?
Então, é que tem a campanha de marketing muito forte, muito forte. Ah, os caras botaram muita grana, ele apareceu no mundo inteiro, ele faturou muito dinheiro no mundo inteiro. Mas com todo respeito, cara, você pegar, por exemplo, Nasce Uma Estrela, que a gente estava conversando antes de começar a gravar aqui. Pô, Nasce Uma Estrela, o Geraldo, eu concordo com ele, é um roteiro extremamente simples.
Simples.
Mas que tem duas coisas que pra mim é muito forte. Três, na verdade. Uma, Eu acho o Bradley Cooper mandou muito bem como diretor na sua estreia. Você se sente dentro do palco com o cara. Quando você vê o Queen, você não sente isso, cara.
É.
Você não sente isso, mas você vê o Nasce Uma Estrela, você tá ali dentro.
Não,
ali
sem falar que os caras gravaram em festivais mesmo.
De verdade, né? E ao vivo, lá. Né? Então, as gravações são ao vivo
e tal. O Bradley Cooper, assim, ele é um cara que, como ele começou fazendo comédia,
verdade,
e fazendo galã...
Pra quem não sabe, ele é o cara do Se Beber Não Case, o bonitão lá.
Exato, é bonito, ele continua sendo.
E agora mais lindo ainda, porque todo mundo sabe que ele passou uma semana com Deus, quer dizer, Ed Vedder, vocalista do Pearl Jam. E se você olhar ali, você vê o vocalista do Pearl Jam até no jeito, assim. Então ele ficou mais bonito ainda. Tô quase apaixonado por ele, pra falar a verdade, cara. Então, o Geraldo também, inclusive.
Não, eu já era antes. Mas o... Ele é um cara, assim, por...
Que não cantava,
ator de
né?
comédia, ator de comédia, não costuma ser muito respeitado.
É verdade.
E o cara que é galã, também não.
Ele juntou os dois.
É o cara que precisa ganhar o seu espaço, então ele tá nessa luta faz uns anos. É que nem o Matthew McConaughey.
Ninguém sabe falar o nome dele, mano.
Ele começou como galã também.
Fazia comédia romântica,
foi,
né?
Foi sumindo. Galgando os degraus ali, até ele atingir o ápice no Clube de Compras Dallas.
E no True Detective, primeira temporada, ele tá incrível também. Mas o lance
e
assim,
aí ele tem que se provar, só que nesse filme ele conseguiu, ele já tinha se provado como ator.
Não, já, assim, pô, ele fez o aquele de guerra lá, que tem aquele bebê ridículo no final. Eu não gosto muito da história, porque eu conheço a história original, porque eu sou historiador também, mas assim, ele enquanto ator, ele manda muito bem no filme.
E nesse filme você vê uma coisa que você não vê no Rami Malek, não sei como é que fala o nome dele. Porque
o Dentuço, o da dentadura.
O Mercury, ele é a encarnação do que é ser um rockstar.
Literalmente, porque na vida pessoal dele... Pô, isso é uma coisa que me irritou no filme, já que você falou, cara. Ficou parecendo, cara, que ele usou um pouquinho de droga aqui e ali, a coisa do lance dele ser gay e dar uma pincelada aqui e ali. Aí alguém perguntaria, mas você queria o quê? Que parece droga pra todo lado?
Queria.
Meu, eu queria. Assiste The Doors pra você ver, de 1990, eu acho.
Eu queria. Eu saí do cinema querendo isso.
Chama cinebiografia. Você quer ver o quê? Maquiagem?
Só que aí tem a questão do envolvimento dos integrantes do Queen na produção.
É, o Brian May, a galera lá. Tudo. Não vai sair um filme
então,
muito
assim,
louco, né?
Você vê o Rami Malek como um rockstar e você vê o Bradley Cooper como um rockstar decadente, você compra o Bradley Cooper fácil.
Mas num estalar de dedos, cara.
E eu saí... Engraçado, quando eu saí da sessão da Favorita, eu saí com a sensação, cara, que filme bem dirigido. Quando eu saí do Nasce Uma Estrela, eu saí, cara, que filme bem dirigido.
Verdade.
Pra mim, em direção...
Absurdo ele não tá indicado a diretor, né?
É absurdo, assim. Absurdo. Eu acho muito legal a Favorita tá lá, Infiltrado na Clã, porque é super merecido, porque o Spike Lee já
é um injustiçado, mano. Oscar. É absurdo ele não ter ganho por Faça a Coisa Certa
que
lá atrás.
Que já tem o quê? Quase 30 anos?
É espetacular o filme. Você quer ver mesmo? Tem a Kim Basinger fazendo um discurso na hora de entregar o prêmio, que ela falou, ó, vou entregar, mas é um absurdo não estar aqui esse filme indicado. É muito merecido. Os Infiltrados da Clã é um baita de um filme. Muito representativo, porque, pra quem não sabe, ele conta a história de um primeiro negro que entra pra polícia de uma determinada região dos Estados Unidos nos anos 70 e é infiltrado na Klan porque ele se infiltra na Klan, mas como ele não pode ir, afinal ele é negro, ele vai o policial que é parceiro dele. E aí tem uma narrativa muito boa e um final que falar pra você, cara. A hora que entra umas cenas específicas lá, se você não assistiu, presta atenção e presta atenção pra sua vida.
Ah, mas não tem como não prestar, velho.
Não, tem sempre um idiota.
Nossa senhora,
tem sempre um idiota que acabou o filme e sai.
Aquilo lá faz o filme ser melhor.
Maior ainda.
Tem gente que tá falando que as pessoas estão sempre com a sensação de que o filme é muito bom por causa dessa cena final.
Não, o filme é bom como um todo.
Pra mim a cena só acrescenta. Então, ó, a gente tá falando em direção, tá na Clã. Roma,
a gente já falou bastante.
Guerra Fria, realmente, eu particularmente achei uma direção
fenomenal. Boa direção, boa direção.
Guerra Fria. Agora, Vice.
Vice é que vai perder assim, de novo, né?
Não é que eu não gostei do filme. Eu gostei, mas...
O anterior do cara é mais legal.
É.
Aquele que conta a crise de 2008 lá. 2008?
É. Então...
É mais legal.
No lugar de Vice, poderia estar o... Nasce Uma Estrela.
Fácil.
Sabe?
A indicação
poderia
do diretor,
tá,
fácil.
O Bradley Cooper, inclusive, falou... Não sei se ele tweetou falando que ele ficou triste por não estar indicado, porque ele sentiu... pela falta de indicação, que ele não fez um bom trabalho. Né?
Brad, tá você fez, mano.
Ele tá querendo biscoitinho querendo, também, querendo. Mas ele fez um bom trabalho.
Eu só dele ter convencido a Lady Gaga a fazer o filme com ele, cara.
Ah, falando em Lady Gaga...
A gente não falou dela.
A gente não falou dela. Mano, porque, ó, já falamos aqui como melhor atriz coadjuvante, eu acredito que a Regina King ganhe, né? Como melhor atriz, tá concorrendo a Olivia Colman, a favorita.
Fez um bom trabalho. Fez
um trabalho bom pra caramba.
Trabalho.
E aquela cena que ela tá com as doenças dela lá, que ela fala só com metade da cara, que parece que ela teve um derrame. E nossa, velho. Eu acho assim, a Lady Gaga, ela fez um
ela
trabalho
não comprometeu okay o filme. Ela não comprometeu o filme. É que ela canta pra cacete, né?
Ela canta
porque muito. Sabe o que pega? É que acho que tem um monte de gente que nunca viu ela sem maquiagem, e ela é mais bonita sem maquiagem do que com maquiagem, na minha opinião.
A primeira vez que eu vi a Lady Gaga sem maquiagem foi quando ela cantou uma música no Oscar do ano retrasado, se não me engano.
Eu não cheguei a prestar atenção nisso.
Mas ela assim, já tinha gravado disco com o Tony Bennett, ela já estava aparecendo sem maquiagem.
E ela parece, ela é bem bonita, assim. E a hora que ela abre a boca pra cantar, ela arregaça. Ela canta pra caramba.
Só que em termos de
atuação é ok.
Eu não acho uma atuação pra Oscar, mas tudo bem. Ela tá convivendo por ser legal.
Que vamos lembrar, se você quiser entender como funciona a Oscar, Globo de Ouro, tem um texto do Pablo Vilaça, do portal Cinema em Cena, um excelente portal, e o cara é um baita de um crítico, que ele conta detalhadamente como funciona pra você ganhar um Oscar.
Então, tem toda a questão do lobby,
dinheiro,
né?
Exatamente.
Lobby.
Por que isso o Rami Malek...
Exatamente, é isso. Violentíssimo.
O Rami Malek, eu tava lendo ontem. Ele tá indo tudo quanto é festa, com todo mundo. O cara tá fazendo campanha, meu. Parece político, meu. Aquele cara põe lá uma dentadura, põe o olho do turma da Mônica lá e pensa que vai... Pô, fala sério, cara. Eu tô irritado mesmo, eu vou ficar falando mal. Achei uma porcaria. E digo mais, o Fred Mercury do Sarah Bachacol teria sido mais legal.
Nossa,
pronto,
senhora,
falei.
Eu nem sei quanto tempo que eu ouço você falar isso, velho.
E vai ouvir pra sempre, porque eu vou falar isso pra sempre. Bom, e se você quer ver um filme bom de músicos e tal, e banda, assiste o The Doors. É bem melhor. Pronto, agora vamos mudar de filme.
Aí tem a Yalitza Aparicio, que tá concorrendo por
que
Roma,
favorita,
que já
né? Tá bem ali também, mas eu acho que quem leva mesmo
é a Glenn Close.
Que porque... é o prêmio de consolação, né? Assim, ela mandou bem pra cacete.
Cara, ó, a gente tava falando de roteiro simples, como o roteiro do Nasce Uma Estrela, que é simples. O roteiro do A Esposa é simplíssimo.
Não, é simplíssimo. Sabe? É pra ela carregar o filme.
É um roteiro muito, muito tranquilo ali. Você não tem nenhuma surpresa,
não.
Você sabe o que vai acontecer, né? Aí o filme lá com ela e o outro ator lá que eu não sei o nome, que faz o Alto Pardal do Game of Thrones, né, que ele tá lá também. Tem umas cenas esquisitas, viu? Tem uma cena que eles estão lá na cama
assim,
pra...
É um filme ok.
Tem uma cena que eles estão na cama, dormindo no hotel, antes dele receber o prêmio Nobel.
Uhum.
E aí entra um povo cantando no quarto. Eu tô sem entender essa cena até agora. Não é um filme que me incomodou, é um filme razoável, né? Só que a Glenn Close tá arrebentando, o filme é dela, fizeram o filme pra ela.
É aquele filme, ela é uma daquelas atrizes históricas que nunca ganhou Oscar, né?
Cara, mas você sabe que ela é a atriz histórica que não ganhou Oscar, só que ela tá, sei lá, com 70 anos, não sei, e a Amy Adams tem quase o mesmo número de indicações que ela, né?
Então, daqui a 70 anos, não, mentira, daqui a 40 anos a Amy Adams
vai
ter um filme chamado A Sogra, alguma coisa assim, pra ela ganhar o Oscar também.
Ah, cara, eu fico triste porque eu gosto muito da Amy Adams.
Ah, ela é boa. Principalmente aquele dos extraterrestres lá, o...
Ah, velho,
como eu gostei daquele filme, cara, que ela faz a linguista lá e tal,
Sim, nossa, aquele filme é genial.
Daqui a pouco a gente lembra. Ah, sim, também não é ser tão bom, sempre não tá lembrando. Mentira,
não,
é bom sim, é bom
sim. Ele é bom sim, esqueci.
Mas ela mandou muito bem naquele filme lá também. Que tem o Gavião Arqueiro no filme, né?
Sim.
E por falar no Gavião Arqueiro, não dá pra não falar do Pantera Negra também, né?
Ah, só vamos situar aqui que o próprio Guerra Infinita, Vingadores Guerra Infinita, tá concorrendo a melhor efeito especial.
Efeito especial,
né?
Que justo demais.
Justo, mas isso aí dá pra gente falar rapidinho antes de falar do Pantera Negra,
porque
efeitos especiais é mais tranquilo, são os filmes que só concorrem a isso, né? Então tá concorrendo o Primeiro Homem,
que é um bom filme, mas...
Cara, eu achei muito bom, assim. Eu acho que as categorias
é que
eu de
sabe
som...
qual é o meu problema desse filme? O ator principal.
Cara,
eu acho que aquele
mas...
cara e nada é a mesma coisa.
Então,
mas pra aquele papel ele
aquele
encaixa,
papel
porque
ele
é um meio sem expressão, né?
Meio som,
Ryan Gosling, lembrei.
É.
Ryan Gosling.
Então, mas o Primeiro Homem eu acho que deve ganhar as categorias de som, né?
Uhum.
Eu não sei. Talvez perca em edição pra Um Lugar Silencioso.
Outra também injustiça do Oscar, hein?
Um Lugar Silencioso. Não, você quer falar em Injustiça de Oz, é um lugar silencioso, tem que falar de Hereditário, que não concorre a nada.
Nossa,
é um
aquela, a atriz principal do Hereditário, pô, tinha que estar entre as melhores indicadas.
Sim,
do ano.
Mas, não,
mas
não
é que
dá,
o Oscar, né, tem esse negocinho com filme de terror também,
tem,
né?
É, já, tudo bem. Dá a impressão que acho que eles já fizeram o favor de colocar Corra no passado.
E aí, mas o Corra tem um negócio, né? Dá a impressão que botaram o Corra porque o protagonista é negro, faz aquele temática social muito
o protagonista
foda.
Protagonista é negro, diretor.
Pra quem
é
não
negro.
Sabe, o diretor do Corra é o... É o Coogler, não é?
Ryan Coogler?
Não é o Ryan Coogler?
Não, velho. Ryan Coogler é o diretor do Creed e do...
Quem
dirigiu
o Corra?
Negra. É, eu esqueci o nome dele. É o cara que vai dirigir Nós.
Isso.
Agora.
É verdade. Baita projeto. É. Que o Corra já tava ali. O Corra nem é bem um filme de terror, vamos falar a verdade, né? Ele é uma temática social que usa,
né,
uns elementos aqui e ali, mas ele tá mais pra um suspense, né? Talvez.
É, talvez. Mas vamos lá, tô concorrendo o Primeiro Homem, que eu não acho que ganhe efeitos visuais, mas deve ganhar as categorias de som, talvez perca edição pro Lugar Silencioso.
Ah, nós vamos torcer pro Vingadores, né?
Tá concorrendo Vingadores, Guerra Infinita, tá concorrendo Jogador Número 1.
É.
É, que em termos de efeitos visuais, realmente...
É bonito, é bonito.
Porque simula videogame,
é,
né?
É bonito, mas...
Tá concorrendo.
Ah.
Um dos piores filmes do ano passado concorrendo em efeitos visuais. Han Solo.
Vamos falar de outra coisa. Vamos falar Tech Pix. Porque, pelo amor de Deus, Han Solo é uma merda,
Han
cara.
Han Solo, cara, não merece estar em nada, mas...
Han Solo é daquele filme que o cara tinha que apagar da história do mundo.
Tinha. Ah, e tá concorrendo aqui o Christopher Robin.
Ah.
Que, cara, eu assisti sem dar nada pro filme. Mas tem uns momentos no filme que acho que mexem muito com a gente que é pai.
Sim.
Sabe? É, porque trata muito essa relação, ainda mais o dele, que é o pai com a filha, sabe? Então o filme me tocou de certa
forma.
Mas posso
falar um negócio, cara, que eu acho também que é uma injustiça, eu acho, estamos cheios das injustiças aqui. Um filme que é sobre paternidade. E eu achei um filme sensacional, cara. Creed 2.
Cara, eu não nem falo nada, por quê?
Puta, eu achei Creed, incrível, cara.
O Creed 1...
Já era incrível.
Já era incrível. O Stallone merecia
deu
ter ganhado.
Deu todos os prêmios,
Oscar,
não ganhou aquele Oscar.
Merecia ter ganhado aquele Oscar, não ganhou. E o Creed 2, eles ignoraram a existência.
É, eu acho um absurdo, velho. É um filme, eu achei incrível, velho. Aquele final é espetacular.
É.
E a temática de. Porque é um filme sobre paternidade. O pessoal pensa só na luta, mas a luta é uma metáfora. Ninguém nunca entendeu isso.
É, o filme
é uma metáfora pra vida e tal.
Tudo, né, cara? Porque a relação do Creed com
o pai
dele que morreu,
do Rock,
a relação
com o filho,
do Creed com
o
a
próprio
figura
Rock,
paterna,
né?
Que é o Rock.
E com o filho que nasce.
Pô,
os dragos
isso
e
isso
não
é spoiler, porque o filho dele aparece no trailer.
É, se você não assistiu, mano,
então,
vai.
Então não é. Tem a relação do...
Dos Drago.
Do Drago, do Ivan Drago, com o filho dele e a mãe que aparece.
Exatamente,
lá.
Exatamente, cara. É complicado, mas eu acho que nessa categoria leva o Guerra Infinita, cara. O lobby também
então,
é muito forte,
eu
né?
Também tô achando Guerra Infinita... Eu acho que fica entre Guerra Infinita e O Primeiro Homem.
Eu também acho. Tá? Lobby
eu acho
forte.
Que os outros, né? Mas aí, eu só puxei o assunto aqui, mas falando de Pantera Negra. Marcelo,
sim.
A questão agora é... O que você achou de Pantera Negra tá concorrendo a melhor filme?
Ah, cara, putz, vamos falar a verdade, cara. Enquanto filme em si, ele não dá pra você concorrer, por exemplo, com a
Lucky Dazza
Clan, cuja temática negra, temática social é importante. Mas, ao mesmo tempo, eu não acho injusto. Se uma merda que nem o Bohemian Rhapsody tá lá, o Pantera Negra também pode estar. Tá.
Sim.
E enquanto o filme, com todo respeito a você que gosta do Queen, o Pantera Negra põe no bolso. Assim, a direção é bem feita.
É
uma boa direção.
A gente falou de efeitos especiais. A única coisa que eu não gosto muito no Pantera Negra são os efeitos especiais.
Especialmente a do final, né?
A cena final, da luta final, a luta final dele com o Killmonger, estragou um pouco.
É, eu também...
Me lembra
o videogame.
Eu acho que eles tiveram um problema com o Pantera Negra, porque eu tive a mesma impressão numa cena dele no Guerra Civil.
Uhum.
Eu achei que ficou esquisito, ficou muito artificial. Né?
Que é o que ele já não teve no... Guerra Infinita, né?
Guerra Infinita não teve.
Eu acho que eles aprimoraram o lance do efeito especial nesse tempo.
É.
Porque, na verdade, eram dois se enfrentando
não,
ali
e
tal, né?
Sem contar que eles dão muito mais dinheiro pra fazer o Guerra Infinita.
Com
que
certeza.
Os negros, cara, você tem que equilibrar
mas,
a coisa.
Mas tirando isso aí, eu acho baita do filme. É o Ryan Coogler, que eu acho um baita diretor.
Sim.
Que eu acho um cara incrível. Os atores são sensacionais, né, cara? Pra quem não sabe, por exemplo, figurino, é a moça, me foge o nome dela agora, que fez todos os filmes, se eu não me engano, do cara do Infiltrado na Clã lá, do
Spike Lee.
Do Spike Lee.
E tá concorrendo,
sabe? Tá concorrendo,
né? tá concorrendo melhor figurinha.
Putz, é um baita filme.
Aí, olha só.
Cara, o Pantera Negra, só pra não perder o gancho, cita Auckland, velho. Acontecimento de 92, que pra quem não sabe de história, é uma explosão racial nos Estados Unidos e tal. Não, é muito
cita
bom,
cita
velho.
Isso, cita o problema do Trump,
pô, aquele muros, final do muro, né, tá, é incrível, né, cara? E cá entre nós, se você não assistiu, cara, assista, ele é incrível, porque a frase final é demais, que é: enquanto uns preferem construir muro,
outros preferem construir ponte.
O sábio prefere construir ponte.
Isso.
Só isso já vale o filme. É. O filme é um filme de herói, vai ter lá o vilão, cujo vilão a gente pode simpatizar pra cacete.
Não.
Ele te convence, cara, do ponto de vista dele em vários momentos.
Eu acho que o mérito, tanto do Pantera Negra quanto do Guerra Infinita, foi fazer uma coisa que a Marvel não tinha feito até então, que é fazer vilões
de verdade,
em quem a gente consegue acreditar.
Rola uma empatiazinha. Né?
Porque o que eles fizeram no Guerra Civil foi criar vilão ruim.
Tudo ruim. Tudo com potencial, mas tudo ruim.
Tudo.
Essa é a grande questão, né?
O Zemo, que é o vilão lá do Guerra Civil, ele não faz sentido. O Thanos faz. O Killmonger faz.
Não, o Killmonger, sabe por que eu consigo enxergar nele, cara? Enquanto social, eu consigo enxergar nele assim, quando você olha pra um garoto que de repente foi pra um crime da vida e tal, o ódio que ele sente da sociedade é o ódio do abandono.
Exatamente.
E o Killmonger é o ódio do abandono. Tiraram o pai dele, abandonaram o cara. Enquanto vivia em todo um país, numa tecnologia, numa maravilha, o cara foi um ferrado nos Estados Unidos.
Só que aí ele é o cara que consegue,
só que ele é o radical,
transformar esse ódio numa coisa gigantesca e se torna vilão quase.
Se torna vilão, né? Exatamente, cara.
Eu acho, cara, que Pantera Negra deve ganhar design de produção. Bonito. Só pra não dizer que não ganhou nada.
Tá indicado a 7 Oscars, né?
Ó, tá indicado aqui a... Ah! Vai perder melhor canção.
Vai, Charlotte, né? Vai ganhar, né, cara?
Porque Charlotte vai ganhar.
Que é uma música,
é,
né?
A trilha sonora do...
É incrível.
Do Pantera Negra também.
Que é aquela batida de rap, genial, aquela, sabe? Coisa muito,
melhor
muito
canção
boa.
Não vai ganhar, porque Charlotte tá lá e Charlotte tá ganhando. Tudo ganhar, merece mesmo.
É uma baita, né? Música, uma baita música.
Então tá concorrendo a canção, a trilha sonora, tá concorrendo a edição de som, mixagem de som.
Coisa técnica, é muita coisa técnica. Melhor
figurino,
filme, né?
Trilha
figurino,
sonora,
acho que tem chance.
São
cara.
8 categorias. Então, figurino.
Pô, puta filme bonito, cara.
Figurino tem muita chance.
Acho muito bom.
Porque assim, o que que tá concorrendo? A figurino. Além do Pantera Negra, tá concorrendo A Favorita, tá concorrendo Duas Rainhas. Uhum. São dois filmes de época.
É, tem um figurino, né? Bonito e tal.
Filme de época sempre concorre. Tá concorrendo O Retorno de Mary Poppins. Que...
Tipo, meu filho de 9 anos achou legalzinho.
O figurino da Mary Poppins é bonito, o figurino dela.
Mas
eu acho que não é suficiente.
É, o todo.
Pra ganhar um Oscar.
Não, também é.
E tá concorrendo a balada de Buster Scruggs, que é filme da Netflix também. É. Né? Que também tem uma canção muito boa, viu, que tá concorrendo, eu achei bem legal. Mas também não ganha. Então fica ali.
Mas vamos repetir uma coisa pra quem não tá vendo, né, cara? Sim, Oscar não ganha o que é o melhor filme do ano. Não ganha. Oscar é uma premiação que envolve muita grana, que envolve muito interesse, que envolve muita política.
Então, justamente por isso, olha só.
Temos que tomar um cuidado com isso, né?
Ano retrasado, teve todo aquele problema do La La Land, né? Que o Moonlight acabou ganhando o melhor filme. E Moonlight ganha.
Não quero ser chato, mas eu não gosto de La La Land.
Não, isso não vem ao caso. Não vem ao caso, não vamos discutir isso aqui, tá? Eu não quero discutir esse assunto agora, né? Mas, enfim, Moonlight ganhou um ano depois do Oscar So White.
É verdade.
Né? Então faz sentido.
Moonlight é aquele, pra quem não sabe, é aquele do escândalo, né? Que... Não,
não,
tô confundindo.
Véio.
Perdão. Eu tô falando de Spotlight. Minha cabeça mudou o filme.
Não, Moonlight é o filme que é com Mahershala também.
Isso. Que é um bom filme. É um bom filme. Cara, eu gosto.
E aí esse ano...
O Spotlight, que é um filme daqueles que ganham, você não lembra um ano depois.
Sim.
Apesar de ser um filme que devia estar em toda a faculdade de jornalismo, pra você aprender a fazer jornalismo e não achar que é só dar opinião. A propósito, que nós estamos fazendo aqui é dar opinião. É a nossa opinião.
É, só que a gente não é jornalista.
Exatamente. Isso aqui é pra dar opinião. É. Quando eu quero falar alguma coisa que eu não dou minha opinião, eu não dou minha opinião. Você não tá entendendo nada? Não tá nem aí. É, presta atenção na gente.
Mas...
Ó, a gente tá sóbrio, tá?
Vamos lá, voltar aqui. Ó,
Mas voltando aqui na questão do... Só pra fechar o Pantera Negra. ele é um filme que representa muito, não só para o universo de herói, mas se você viu, o Geraldo Conceição viu, mas falando você que está nos escutando, quando os meninos das periferias americanas souberam que iam assistir no cinema bancados por ações sociais, meu, isso era uma festa na escola que dá vontade de chorar de você ver. Então, porque é a primeira vez, cara, que uma criança de periferia, uma criança negra nos Estados Unidos, tem um herói para chamar de seu. Batman, milionário branco, super-homem branco.
Falando, então, o problema é que as pessoas estão falando algumas coisas. No Pantera Negra, quando saiu, os negros comemoram com muita razão.
É a primeira vez na história.
Aí vem os caras que querem encher o saco. Vão lá, mas tem outros heróis negros.
Aqui, vai falar do Blade. Quem assistiu o Blade, velho?
Não, e o Blade passa mais metade do filme com a máscara.
Assistiu o Blade,
não,
cara.
Não, desculpa, Spawn.
Spawn passa com a máscara. Spawn
bosta. E o Blade também não é aquelas coisas de filme. Aí vai falar, quem que é o herói representativo dos negros? Super Choque?
Quem fez 1 bilhão de bilheteria?
Exatamente.
Vamos começar a conversa,
sabe?
Por aí. Entendeu? É um... Não, porque, vamos assim, mais longe. É um filme que se passa na África.
Se passa na África.
E não fala de miséria, o país é super tecnológico.
E traz um monte de elemento de cultura africana. Exato. Então,
começando pela religião.
Religião, a dança.
Cor, sabe? Tudo, cara, tudo. Ele é lindo isso nesse sentido. E eu acho lindo, cara, nesse sentido de representatividade. O Infiltrados na Clã fala de Ku Klux Klan, é um assunto mais pesado. Mas o Pantera consegue passar a mensagem dele de uma maneira leve, afinal é um filme de herói,
uhum,
mas é um filme necessário, cara. E ele vai ter o número 2, o número 3, porque ele fez muita bilheteria, espero que os filmes sejam tão bons quanto o primeiro, mas é um filme que representa muito pra essa galera, especialmente quando você olha quais são os modelos. A gente adora os quadrinhos, a gente coleciona, mas quem são os modelos? O Batman, bilionário, herói, branco, uhum, rico, né? Homem de Ferro, a mesma coisa. Super-Homem, um semideus branco.
Que representa o ideal americano.
Exatamente. Né? Capitão América, não vamos nem comentar.
Não precisa, né?
Esse nem só é branco, como é loiro, né?
É.
Apesar de umas versões recentes serem bem legais, assim, de contestar o mundo pós-Trump aí, uhum, e tal, vamos lembrar disso também, inclusive no cinema, né?
É.
Vamos colocar
então,
isso
agora
também.
Mas existe espaço para colocar um Falcão como...
Como protagonista. Vai
agora
ter uma série com Falcão
e
o Soldado Invernal e tal. Então, essa parte, eu acho muito importante a gente ressaltar isso, porque isso, de fato, é um sinal de mudança, cara. Eu acho que os próximos filmes que vão aparecer, você vai ver muito protagonista aparecendo aí. Porque, se tudo no cinema gira em torno da palavrinha mercado, os caras descobriram que tem.
Sim, existe
um mercado. E é aí que vai ter uma coisa a ser explorada.
Agora, Marcelo, pra gente ir encerrando aqui, que a gente tá com quase 50 minutos já.
É verdade.
Vamos deixar melhor ator coadjuvante.
Nós vamos torcer, a gente vai torcer melhor ator pro Bradley Cooper, porque o Bradley Cooper está de Ed Vedder e a gente ama o Ed Vedder. Pronto. O Geraldo pode não concordar, mas é verdade.
Eu acho que o Bradley Cooper...
Ele não vai ganhar, né? Mas ele mandou muito bem, né,
eu
cara?
Acho que tá entre o Rami Malek e o Christian Bale.
Não por atuação, porque Rami Malek, com todo respeito, ele tá fazendo campanha aí e tal.
O Willem Dafoe tá concorrendo lá, mas também não...
Eu acho que o pessoal do Oscar gosta muito dessa galera que se transforma, né? Tipo o Christian Bale, assim.
Gosta,
já levou um de coadjuvante com aquela vez que ele fez aquele filme do lutador lá, que ele fica magrinho e tal.
O Vencedor.
Vencedor, isso.
Então,
história real, inclusive.
Aí, o que a gente tem que falar aqui, que a gente não pode deixar de falar, é o Green Book.
Putz,
porque a gente tá falando sobre essa questão de representatividade. Então, olha só. Foi o único filme que a gente não comentou aqui dos que estão concorrendo a melhor filme.
Ele
tá concorrendo a roteiro original. Tá concorrendo a melhor ator, né? O Viggo Mortensen, que, sinceramente, a única coisa que ele faz no filme é falar igual italiano e engordou, né? E o Mahershala Ali
carrega o filme nas costas.
Ator coadjuvante. Isso é uma coisa que a gente tava falando também antes de começar a gravar. Eu... não entendi por quê, porque pra mim o protagonista... Quer dizer, não é que eu não entendi, eu entendi sim. Só que você assiste o negócio, o Mahershala Ali, ele é muito mais importante, a história dele. E não a história do personagem do Viggo Mortensen. Porém,
fala do roteirista.
Quem escreveu o roteiro do filme, que é roteiro original, foi o filho do Tony Lip, que é o personagem do
Viggo Mortensen,
que é o Nick Vallelonga. Então ele escreveu... Né?
É, quem que tá, você não vai chamar seu pai de racista o filme inteiro, né?
Exatamente.
Vai ter um momento de redenção.
Então, assim, tem muita gente falando que os descendentes, sei lá, os parentes do
personagem
Dr. Don Shirley, né? Tá falando que não houve aquela amizade, que isso não aconteceu, né?
Deram uma romantizada na coisa,
né?
Eu tenho uma coisa com esse filme.
Eles trouxeram a figura lá do White Savior, sim, né? O branco salvando o negro.
Me incomoda isso o final do filme, assim. Eu acho um baita de um filme. O Mahershala Ali, pô, o cara carrega o filme nas costas, cara.
Sim.
E ele é um baita ator,
inclusive. Talvez isso é errado. Só que você entende, o cara tá escrevendo sobre o pai dele.
Sobre o pai dele, ele vai escrever uma história de redenção.
Mudar um negócio, né?
Então, me incomoda o final do filme, porque... Bom, não vamos dar spoiler, mas assiste aí. E talvez você concorde comigo ou não. Se não, você sabe que você tá errado. Mas... Mas a grande questão é...
Já deu pra vocês perceberem que o Marcelo não faz a menor questão de ser simpático, né?
Eu sou simpático, cara. Eu ganhei minha simpatia em 1973. Não, mentira. Eu nasci em 78. Mas a questão do final do filme me incomoda um pouco, esse lance do que você falou aí. Que é o
White Savior.
É, White Savior. A tradução do homem branco resolve tudo no final ali e tal. E não é, cara. A história não é assim. Eu fui levantar um pouco de dados sobre isso. Me incomodei com o que eu encontrei, que bate, vai bem ao encontro que você tá falando. Então é um filme que tá ali, é um filme muito bom. Enquanto filme, ele é muito bom, ele é bem filmado.
Também é um roteiro simples.
Um roteiro simples, é uma história de dois caras indo pra cá e pra lá e tal, e conversando. Mas se você já assistiu a última temporada de True Detective, que inclusive é o último episódio, vai ao ar bem no dia do Oscar, inclusive, o que o protagonismo é do Mahershala Ali, é incrível, cara. A atuação do cara é sensacional. O cara é muito bom, cara.
Então, ele é um ator...
Ele é muito bom, cara.
O Mahershala Ali, ele vai ganhar como coadjuvante.
Vai ganhar.
Eu acho que...
Já ganhou, né?
Já. Ganhou no Moonlight.
No Moonlight, né?
Eu acho. O filme vai perder aqui Ah, não, mentira. Ele nem tá concorrendo à direção. A direção que vai ganhar é a favorita. A favorita, ou Roma...
É,
e roteiro, a favorita ganha. Roteiro original, a favorita deve ganhar. Não sei, o povo pode colocar Roma pra ganhar.
Esse Green Book, cara, sabe o que ele me lembra? Ele me lembra aqueles filmes que de tempos em tempos ele aparece pra dar um alento, assim, entendeu? Olha como
pra
tá rolando uma transformação social.
Gente, pra quem não sabe, Green Book recebe esse nome porque realmente havia esse livro verde... que era dado para os negros quando eles viajavam para o sul dos Estados Unidos, né, que é racista pra caramba, né, para eles saberem que hotéis eles podiam frequentar,
restaurantes
eles podiam frequentar. Então tem muitas cenas assim no filme e isso torna o filme muito pesado. Aí agora sim, para fechar mesmo, uma coisa que a gente precisa discutir,
tá?
Agora a gente juro. A gente falou do Mahershala Ali e ele está também no filme que vai ganhar a melhor animação, que é Homem-Aranha no Aranhaverso.
Putz, grila, cara.
A gente tá esquecendo de
falar. Puta filme de representatividade, porque pra quem não sabe, tem um monte de gente que não entendeu, porque fala de multiverso e tal, mas é um grande filme, enquanto filme mesmo.
Enquanto filme mesmo.
Pra minha opinião, que é a melhor, vocês sabem disso, a do Geraldo eu respeito também, mas é a melhor representação do Homem-Aranha já foi feita, cara.
Ó, só pra gente situar aqui, animação estão concorrendo. Ilha de Cachorros, que é uma animação muito legal, muito boa.
É bonitinho pra caramba o jeito, né?
Muito bem feito. Se não tivesse Homem-Aranha, eu apostava no Ilha de Cachorros pra ganhar. Tá concorrendo Os Incríveis 2, que na verdade é Os Incríveis 1 de novo, que mudou o foco do cara pra mulher.
Mas é mediano.
Tá concorrendo Wi-Fi Half, que eu não gostei.
Achei normal.
Ruim.
Dos comentários na hora que vai lá, é a parte mais legal do filme.
É.
Não entre nos comentários, porque...
Tá concorrendo Mirai, que é uma animação japonesa.
Que é muito bom, ouvi falar que é muito bom.
Vocês me desculpem, mas eu particularmente não gosto de animação japonesa, não é a minha área, então não gostei muito não.
Eu gosto.
O protagonista, que é um molequinho, criança de uns 5 anos, sei lá, 3 anos, é muito chato. É muito chato. Você assiste um filme pra ver um condenado fazendo um
pouco. Vou contar, é que o Geraldo queria que fosse o Goku.
É.
Oi, eu sou o Goku.
E aí tem o Homem-Aranha. Assim, do jeito que eu tô falando, dá a impressão que o Homem-Aranha tá concorrendo só com filme fraco.
Não,
o Ilha de Cachorros, por exemplo,
é um filme
genial.
Muito bom,
né? Mas o Homem-Aranha podia estar concorrendo com qualquer filme, sabe? O Homem-Aranha é uma revolução...
De roteiro.
Eu acho que é a revolução que foi Toy Story na época.
Sim,
porque
muito
hoje, gente, a animação do Toy Story, o jeito de animação é muito normal. Mas na época não era.
Eles inventaram isso, né?
Eles inventaram isso. E o Homem-Aranha tá trazendo essa reinvenção novamente.
O Homem-Aranha, né, consegue misturar estilos de animação diferentes. Eu acho incrível isso, cara.
Não, a estilo de animação, além dele misturar a animação tipo estilo anime com estilo americano, ele consegue misturar 3D com 2D.
Esteticamente, exatamente.
3D com 2D na mesma tela.
Na mesma cena, assim, é absurdo.
No mesmo frame, cara, você vê o negócio lá. Porque, tá, misturar 3D com 2D num filme, uma cena é 3D, outra 2D, dá.
Normal.
Né? Mas ele faz na mesma tela. O Porco-Aranha, ele é chapado o tempo todo. A animação, não que ele é chapado de droga.
Ele não tá doidão.
A animação é chapada.
Você ela é velha, completamente que é a animação 2D. Anos 80, que é, imagina, é anos 80, é isso.
E ele tá na mesma tela que o Aranha Noir, que é preto e branco.
Com o Miles Morales, que é 3D.
O Miles Morales e o Peter Parker, que são o 3D mais normal. E com a Gwen Aranha, que é aquele 3D coloridão, é, aquelas cores diferentes dela, e com a
menininha do Japão,
do Japão, que é a animação estilo mangá, tá tudo na mesma tela.
É incrível.
Sabe?
E pra não esquecer, já que a gente tá fechando mesmo, tá com quase uma hora a gente falando aqui, que vocês vão ver, cara, esses nossos podcasts é nosso bate-papo. Isso aqui é como se a gente estivesse batendo um papo mesmo, na próxima vez a gente vai abrir uma cerveja.
Mas a gente tem que trabalhar hoje.
Mas a questão, não podemos esquecer também da representatividade do Miles Morales.
Sim.
Porque Miles Morales, ele é negro e latino, cara. E com todo o respeito ao Peter Parker, quando foram pra fazer o último filme do Aranha, a discussão era, vem cá, vamos afastar o Peter Parker e trazer o Miles Morales? Eles não ousaram tanto no cinema, mas depois desse Aranha Verso, que ganhou todos os prêmios e tal, meu, não duvido de começarem a pensar nisso. Porque mostrou muito, mostrou o bairro, mostrou as músicas, o rap do filme.
Sim,
é muito bom.
A trilha sonora é muito...
Que tem a ver com a cultura negra, a referência. Então, esse Oscar, que na nossa opinião não é um dos melhores Oscars de todos os tempos.
Não, não é.
Mas tem muito filme que estão entre os filmes que merecem estar nos filmes da história de todos os tempos. O Aranha Verso é um deles.
Não, já entrou.
Já
cara.
Entrou.
A importância que Toy Story teve pro cinema, a importância que Rei Leão teve pro cinema, a importância que Os
lá
Incríveis
atrás,
teve
pro cinema.
A
Branca de Neve da vida. Lá, que
sim,
tá...
é
a mesma.
O Homem-Aranha agora, sabe?
Então...
E a gente não tá falando isso porque a gente é super fã de super-herói. A gente é, mas esse não é o motivo.
Mas a gente é crítico também da vida, entendeu?
É, e a gente já viu muita coisa
ruim,
né? De super-heróis. E essa animação...
Ela é incrível.
Sabe, é incrível mesmo, né? Com certeza vai ter mais, mas ó, acertaram em cima. E essa questão do Homem-Aranha, negro, latino, da cultura negra sendo mostrada, você conseguindo entender a relação dele com o Peter Parker. E uma coisa que eu acho muito legal é que o Miles Morales, ele é um dos poucos heróis assim, que não é órfão, né?
Não, ele tem uma vida boa, pai, mãe, escola.
Sim.
É, ele não tem uma vida ruim assim.
Então,
nunca perdeu ninguém, não tem o tio Ben da vida, né?
Não, é
eles põem o tiozinho lá dele, lá que faz o vilão lá e morre uma hora lá, mas...
É só que ele já é o Homem-Aranha.
Ele já era o Homem-Aranha ali.
E o Peter Parker, ele é órfão pra caramba, né? Porque ele perdeu o pai, a mãe e o tio.
É verdade. E a Tia May, mas a Tia May, ela ressuscita, então não conta, né?
Não, e no cinema ela não morreu ainda, né? Em nenhum momento.
Não, no cinema é o contrário, ela rejuvelhece.
É, o curioso
tô querendo
caso
até ser,
Tia May,
pô,
né?
Fala sério.
Na
Bom,
próxima vai ser um adolescente, né?
Acho que deu, né?
Eu acho que deu, falamos bastante aqui. E quem sabe depois a gente volta aí com
outro podcast, comentando, falando mal dos que
ganharam.
Não,
talvez a gente não, a gente vai voltar.
É, semana que vem.
Talvez a gente volte falando dos filmes que ganharam, porque aí a gente já vai saber qual
e, assim,
foi o resultado desse Oscar.
Pra quem pensa assim, do que vocês vão falar no seu podcast? A gente vai falar de cultura, de arte, de cinema, de política, de televisão, de representatividade.
De coisas nerds.
De coisas nerds, de... Na verdade, a gente vai falar do que der na telha. A Carol, que não tá aqui, fez uma lista, inclusive. Então,
a gente tem pauta para bastante,
pra bastante coisa. Né? Espero que vocês tenham gostado aí. Um abraço para todos vocês. Um beijo no coração e até mais, pessoas.
Falou, galera, porque a gente só sabe que a gente vai voltar.
Voltaremos. I will be back. Tchau, tchau.